Nós vamos abrir a edição desta quarta-feira falando sobre o casamento coletivo, ao passo que também está aumentando no Brasil o número de divórcios. Casais que estão se divorciando pelas mais variadas motivações, e o que chama atenção é que muitos desses divórcios ou são de relacionamentos recentes, pessoas que estão há pouco tempo mantendo uma relação, mas também o divórcio está presente nos relacionamentos já duradouros, de muitos anos de casamento. E a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui neste momento com a psicóloga Fabiola, que está aqui neste momento no estúdio da CBN. Fabiola, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada.
E lembrando que você, ouvinte, pode interagir também no nosso WhatsApp, que está à sua disposição, 991-37-7533. Comigo aqui também no estúdio, a jornalista Letícia Garcia. Letícia, bom dia.
Bom dia. Nós vamos olhar para os dados, né, Fabiola? E observamos aqui, segundo o IBGE, em 2023, o Brasil registrou 440.787 divórcios, um aumento de quase 5%, 4,9%. Então, à medida que nós vemos que as pessoas, elas se casam, seguem se casando e buscando um relacionamento, buscando uma vida partilhada, a gente também vê o aumento no número de divórcios. Eu queria que você falasse pra gente o porquê dessa relação ainda tão forte, tão impactante, que é quando a gente olha, apesar das pessoas buscarem, quererem muito uma vida a dois, é alto o número de pessoas que desfazem esses relacionamentos.
Pois é, bom dia. Então, quando a gente pensa no divórcio, né, uma palavrinha assim, tão, hoje tão comum, entre aspas, podemos dizer, né, comum no sentido, né, da vou casar, se não casar, se não der certo, eu separo. Então, talvez essa seja uma frase muito comum que a gente escuta de pessoas jovens hoje que procuram pelo casamento e já tem isso, estou casando, se não der certo, estou separando, né? Então, quando eu escuto isso, eu penso, mas qual é o motivo? O que está levando para o casamento? Qual é o meu motivo? Qual é a minha busca no casamento? E quando a gente casa, a gente tem que pensar nas mudanças que acontecem na vida, porque são dois indivíduos, cada um tem a sua história, cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser, e que juntos vão construir uma relação. E aí a manutenção dessa relação, o que eu faço para manter essa relação? E aí quando a gente pensa no divórcio, é aquilo, né? A partir dessas dificuldades, não estou preparado, a minha imaturidade, as frustrações, a quebra da expectativa, do desejo que não foi alcançado. Então, existem vários fatores que contribuem para esse alto índice do divórcio.
Quando a gente pensa em casamento, algo prático. Vou lá, me caso, passei pela fase do namoro, houve uma fase de conquista e se pensa, me parece, que muitas vezes só até aí. E nós, talvez, em termos de comportamento, e aí você pode dizer isso com muito mais propriedade, é preciso uma visão de manutenção também desse casamento, porque manter essa junção é o maior desafio.
É o maior desafio, até porque, né, assim, a gente casa no casamento. Quando eu caso, eu vou conhecer realmente com quem eu casei. É quando eu vou dividir o mesmo teto, né, a partir dos comportamentos, do pensamento, como a pessoa age diante as situações da vida, as frustrações, e aí essa manutenção, o que eu faço, como vamos fazer, né, para essa manutenção? Então, vamos pensar na comunicação, como é a comunicação, né? Ela existe? Existe um apoio? A partir das dificuldades, como a gente, enquanto casal, lida com as dificuldades? Porque, às vezes, o que pode acontecer é cada um viver no seu mundo individual, esquecendo dessa relação. E aí, a manutenção, ela é diária, né? O acordar e dormir com esta pessoa, porém, pensando no dia a dia, o que eu preciso fazer? Porque, muitas vezes, a gente culpa o outro. A gente joga a justificativa para o outro, mas o quanto eu estou contribuindo também para que dê certo.
E me parece que ao culpar o outro, o divórcio ele também, não em todos os casos, obviamente a gente tem que fazer essa ressalva, há casos quando envolvem violência e vários outros fatores, que às vezes o divórcio é a única saída mesmo. Mas me parece que quando eu entro num relacionamento buscando o culpado, então eu troco e tento buscar uma outra pessoa que não tenha essa culpa nessa dificuldade? E até que ponto há um compromisso de ambas as partes? Seria isso?
Também, né? Porque quando eu falei da expectativa, geralmente quando se casa, pensa no príncipe encantado e na princesa, né? Porque a pessoa não vai ter defeitos, a gente romantiza muito a relação ou o casamento, aquele mar de rosas, né? Como falavam, ah, você acha que é um mar de rosas? Não, não vai ser um mar de rosas. Vem as dificuldades. Aí, a partir do momento em que eu estou nesta relação, aí tem a possibilidade de, né, sair dessa relação, porque o outro não atingiu a expectativa em que eu buscava, eu vou procurar o outro, um outro ou uma nova relação para que eu atinja a minha expectativa. E será que eu vou alcançar essa expectativa também com o outro?
Fabiola, a partir do olhar da psicologia, como que os desafios, os problemas do cotidiano que um casal vai enfrentar e vai lidar, o quanto esses problemas podem fortalecer e podem fazer com que o casal sejam estimulados ao diálogo, a sentar, a conversar, a definir alguma solução para algum desafio? Porque a partir do senso comum, se tomarmos aqui como base a opinião do senso comum, a maioria das pessoas afirmam que o casamento, muitas vezes, ele é colocado à prova, uma relação é colocada à prova diante dos problemas. Como que aquele casal vai lidar com isso? Como que eles vão resolver isso? Então, a partir da psicologia, como que isso pode contribuir para fortalecer a relação e até mesmo o individual, o comportamento do homem, da mulher, enfim, da pessoa única, antes de levar isso para, no caso aqui, a imagem da dupla, né? As duas pessoas reunidas e resolvendo isso juntas.
Eu acredito, pensando na psicologia, então nós vamos ter a terapia para casal. É quando eles estão dispostos a vir para a terapia e fazer essa leitura, ter esse olhar, né, tanto individual, porém para nós enquanto casal. É aquilo do quem eu sou, quem você é e quem nós somos. Então é muito importante a gente pensar nesse processo da busca, do quanto cada um está disposto e disponível para essa busca, nessa questão do apoio, né, de uma rede de apoio. A gente vai falar talvez uma pessoa que poderia ser uma mediadora nessa relação, para poder contribuir, né, nesse olhar para, porque às vezes numa situação, numa dificuldade muito grande, a pessoa, eles têm dificuldade de um olhar para o outro e compreender, né, o que não está bom em mim, o que não está bom em você, vamos pensar juntos. O que a gente quer, quem nós somos, né, de trabalhar essa relação. A gente não vai trabalhar o indivíduo individual, a gente vai trabalhar a relação. Porém, muitas vezes é importante pensar também nesse processo terapêutico do indivíduo. Cada um fazer a sua busca, né, terapeuticamente falando, individual, e ter a terapia do casal.
Então, a ideia de que muitos divórcios poderiam ter sido evitados se houvesse mais diálogo faz sentido em algum momento, a partir dessa definição que você nos traz. Claro que aqui é diferente de incentivar um casal a continuar numa relação que seja insustentável. Estamos aqui falando de condições normais, onde existe a máxima de que o divórcio poderia ter sido evitado se houvesse mais compreensão, se houvesse mais diálogo, se houvesse mais o movimento da escuta, de acolhimento também. Isso faz sentido.
Sim, com certeza. A comunicação, ela é essencial em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto no casamento, fora do casamento, a gente precisa da comunicação. E hoje é muito comum, e ainda mais na era em que nós estamos do digital, os casais também não conversam. É muito comum a gente acompanhar isso, né? Essa dificuldade da comunicação em casa, e a comunicação não violenta, né? Então, de como eu converso, de como eu falo e como eu recebo aquilo também, do quanto eu estou, quando eu falo disponível e disposta, é exatamente isso, o quanto eu quero, né? O quanto eu estou aberta a essa conversa com o meu parceiro para a gente pensar junto, para a gente fazer o nosso projeto de vida do nosso casamento, aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar.
Eu acho bem importante destacar essa disposição, né, Fabiola? Porque às vezes muita gente está nos ouvindo e esteja pensando assim nesse momento: ah, mas eu já tentei conversar várias vezes, eu tento conversar, ele não quer, ou ela não quer, ou enfim, o parceiro não quer conversar. E muitas vezes esse não querer conversar envolve não querer ouvir, né? Eu não quero ouvir sobre mim, mas é mais fácil falar dele ou dela, né, do parceiro, mas não ouvir de mim. É difícil nessa relação escutar sobre si também. Me parece que nessa geração, nós vivemos muito mais uma geração que quer falar de si do que ouvir sobre si.
É, até porque escutar sobre si não é fácil, né, como você falou. E aí o quanto esse falar do outro, ou, né, eu escutar sobre mim, vindo do, né, do meu parceiro ou da minha parceira, enfim, como isso pode ser difícil, porque eu não estou esperando. Como eu lido com isso? É uma frustração também, né? A frustração de escutar que o outro talvez não esteja contente comigo. E aí o quanto eu quero também fazer essa mudança acontecer.
Exatamente. Agora, eu acho que é importante também falarmos, o divórcio chegou. Né? Vamos pensar que o casal fez suas tentativas, ou talvez não fez todas as tentativas, mas a realidade do divórcio chegou. Hoje é bem mais fácil divorciar. Mas me parece que essa facilidade, tanto em casar quanto em divorciar, não é uma praticidade que existe na realidade do cotidiano de um pós-divórcio, no que vem após o divórcio, nos impactos sociais que vêm para esses indivíduos.
Sim, quando a gente pensa no divórcio, ele vai ser acompanhado da frustração, da tristeza, de uma nova construção de uma identidade, porque eu deixei de ser casada, estou entrando num processo de novo do meu individual, então essa construção do meu eu, novamente, né? Como também para algumas pessoas ele vai ter o processo de liberdade, e de esperança para um novo, que tudo vai depender, né, do peso e da medida, né, da situação vivida por cada um. Mas sim, o divórcio, ele vai causar mudanças, tanto para o indivíduo, e aí quando a gente pensa num indivíduo, numa relação onde não tem filhos. Mas quando temos filhos, também vai afetar os filhos. E mesmo filho, temos a família. Então, todo esse processo do divórcio, ela vai causar uma mudança muito grande em todo o sistema familiar. E ele vai ser acompanhado até por um processo de luto, né? Daquilo que eu sonhei, do meu desejo, da minha idealização, que não foi alcançada. Então, existe toda uma movimentação e um processo de dor, muitas vezes, né? Vivido pela pessoa.
Fabiola, o que tem notado também, pode-se notar no Brasil, a partir do movimento do divórcio, visto que a quantidade tem sido crescente, é que muitas pessoas, independente da faixa etária, elas acabam se divorciando e muitas vezes não buscando um outro relacionamento. Elas optam por viverem suas vidas de forma solteira, que seria, ou no caso, a partir do Estado Civil, divorciado. Mas enfim, ficam sozinhas. Como que a psicologia ou como o comportamento humano avalia essa decisão de pessoas que rompem relacionamentos, independente das motivações que levaram a esse rompimento, mas por que que elas muitas vezes não buscam um novo relacionamento, preferem ficar sozinhas?
Eu acredito que o medo, né, e talvez a insegurança mesmo de uma nova relação, de como vai ser. Então, para evitar todo o processo de um sofrimento que é gerado, eu vou optar em ficar sozinho. Vejo isso como uma grande possibilidade, né? Assim como tem pessoas que vão buscar, vão encontrar essa possibilidade numa outra parceria. Porém, é muito comum escutar a pessoa falando do medo, da insegurança e do bloqueio para uma nova relação.
Ela acredita que haverá um padrão, então, de relacionamento. Se eu sofri no primeiro relacionamento, vou sofrer no segundo também.
Sim, acaba colocando isso como uma regra para a vida.
Mesmo que, claro que não é uma definição muito saudável, afinal de contas as pessoas são feitas das suas emoções, das suas histórias, e não necessariamente essas histórias vão se repetir, né? Mas talvez por uma questão até de limitação emocional mesmo, né? Ela estabelece isso como uma regra, mesmo que talvez o segundo relacionamento proporcione uma vida totalmente diferente, uma relação muito mais saudável.
É isso, eu acredito que é o acreditar nessa possibilidade do novo e de um novo feliz, não feliz, mas um novo positivo, uma nova relação.
Um novo recomeço,
uhum. Né? Que até hoje na psicologia a gente estuda muito sobre os recasamentos, né? E aí como é esse recasamento? Então vamos pensar uma pessoa que sai de um casamento onde tem filhos e o recomeçar uma nova família com um filho, qual é a minha prioridade? Então muitas vezes uma mãe, vamos pensar, vou colocar o papel da mulher aqui, às vezes o medo de um novo parceiro, devido ter um filho ou uma filha. Então, algumas situações vão colocando a pessoa nessa condição de ficar sozinha.
Fabíola, também é muito comum a gente conversar com pessoas, ah, já tô no meu terceiro casamento, já tô no meu, sei lá, segundo, quarto casamento e não deu certo. E aí, se você vai olhar com um pouquinho mais de profundidade, o não deu certo muitas vezes significa que eu repeti padrões de comportamento em todos esses relacionamentos e não consegui olhar para que essa mudança, talvez, de comportamento poderia ter salvado alguns relacionamentos.
Sim, além do comportamento, a normalização. Para mim é normal casar e não dar certo. E aí eu vou casando, né? Então eu vou casar com 3, 4, 5 e cada novo parceiro, nova parceria é uma história diferente, uma experiência nova. Mas aí, sim, talvez a pessoa se pergunta, né? Mas o que eu estou fazendo que não dá certo? Porém, também não vai fazer uma busca ou procurar uma ajuda para esse autoconhecimento, para olhar para si e compreender talvez quais seriam as necessidades de mudança.
E nesta semana, daqui a pouco a Letícia vai trazer essas informações a respeito das inscrições que estão abertas para o casamento coletivo, mas aqui eu quero trazer, nós temos ainda alguns minutinhos finais, um pequeno cenário. Hoje os jovens estão se casando mais tarde. A grande argumentação é de que, devido a questões financeiras, o custo de vida hoje está alto, por isso reflete-se em jovens que se casam mais tarde e saem da casa dos seus pais também de forma mais tardia. Mas também tem uma questão emocional, uma questão comportamental e como nossas relações humanas estão hoje, não é?
Sim, com certeza. E até a questão da segurança, onde eu me sinto seguro, talvez essa necessidade do casamento mais tarde, quando a gente pensa, né, no financeiro, em todas essas questões já colocadas, a gente vai pensar onde é o meu lugar seguro. Como eu vou sair deste lugar seguro para proporcionar para o outro um lugar que também vai depender de mim, né? Que aí são as questões do casamento. Quais as mudanças que acontecem em questão, né, desse compromisso, a questão dessa segurança, dessa responsabilidade. Então, acaba-se, né, jogando um pouquinho para frente para depois casar.
É aquela ideia, não estou preparado ainda, então vou deixar para depois.
Vou deixando para depois, sim.
E a população segue querendo casar, e apesar das dificuldades, isso é muito bom. E a prefeitura, ela abriu as inscrições para o casamento coletivo, que vai acontecer no dia 9 de agosto. As inscrições já estão abertas. Claro que existem alguns critérios para participar, né? O critério de renda para inscrição no casamento é de 1,5 salário mínimo por pessoa, ou até 3 salários mínimos por casal. Há uma lista aí de documentação, mas agora não vou falar todos, depois quem tiver com interesse pode nos chamar ou até procurar a prefeitura que terão ali todas as informações. Fabíola, agradecemos muito esse tempo aqui no estúdio, é um tempo de reflexão e crescimento, porque é um assunto complexo e não é tão simples de se responder tudo de uma única vez.
Exatamente, eu acho que cada pessoa, a partir das suas experiências, também vai ter um olhar para essa situação do casamento, né? Do que eu quero, qual a minha busca, né? E desejo para aqueles que têm esse desejo do casamento, que tenha, né, essa responsabilidade e esse cuidado com o outro e com essa construção do nosso.